Nós estamos aí nessa jornada do livro das leis de liderança do John Maxwell. E hoje a minha missão é compartilhar com vocês sobre foco. Bota as duas mãos no olho aí e faz o foco aí. O que que você está vendo diante de você aí, diante da sua vida, como foco, como objetivo, como visão, como estratégia de vida, né? Passa para o próximo aí, Patrick. O líder que conhece suas prioridades, mas não tem concentração, sabe o que precisa fazer, mas nunca consegue fazê-lo. Se tiver concentração, mas sem prioridades, possui excelência sem progresso. Quando, porém, junta os dois elementos, reúne o potencial para alcançar grandes coisas. Nós vivemos um tempo de distração, né? Nós vivemos uma sociedade distraída. Esses dias eu vi um vídeo mostrando um tanto de gente andando na rua, olhando para o celular, e várias cenas de gente batendo a cabeça no poste, né? Sendo atropelado na rua porque está olhando o celular. E isso nos chama a atenção e fala da característica principal da nossa sociedade. É uma sociedade distraída, sem foco, sem objetivo. E isso trazendo para a nossa realidade pessoal, não só a distração de muitas coisas, mas o fato é que isso traz algo muito ruim, que é a perca de propósito, a perca de identidade, né? Então você abre aí as redes sociais, o cara está vendendo curso para ensinar você a aprender a fazer risoto, o cara está vendendo curso para ensinar você a tocar violão, o cara está vendendo curso para ensinar você a ganhar dinheiro na bolsa de valores, o cara está fazendo curso até para o cara aprender a pregar na igreja. E não há nada de mal na venda dos cursos por si só. O problema é que quando a gente vê tanta coisa e ao mesmo tempo barato, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela compartilhou o coração comigo, falou assim: eu já comprei 5 cursos, abri a plataforma dos 5, não consegui fazer nem 30 minutos de cada curso que eu comprei. Vou acabar jogando tudo fora porque vai perder o prazo e eu não vou conseguir avançar. Isso fala de fato de 12 chapéus na nossa frente quando nós temos só uma cabeça. Aonde colocar tanto chapéu com apenas uma cabeça? Se por um lado a tecnologia, a era digital nos deu acesso à informação de todo tipo, isso é muito bom, eu trabalho com isso. Por outro lado, esse volume de informação está perturbando a nossa geração, né? Augusto Cury fala que um menino de 7 anos de idade hoje, ele tem volume de informação do imperador romano na era medieval. Imagine então que volume de informação que nós estamos absorvendo, e isso com certeza vai trazer um problema que é o contraponto do nosso tema aqui hoje, que é o foco. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tenha foco. Mas, passa para o próximo aí, Marcos 3, 13. Vamos ver como que Jesus, nos seus dias, lidou com o seu ministério e com a sua vida. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Aqui é um texto muito chave, muito específico, falando do propósito dos discípulos, que era para que eles estivessem com Jesus. Principal aqui, o principal objetivo era caminhar com Jesus e para que Jesus enviasse eles a pregar. Então, aqui está o propósito, a visão, a missão, o foco, tudo isso no mesmo texto. Poderia ler aqui, continuar lendo e recitando aquilo que Jesus falou, mas aqui Jesus coloca o objetivo do seu ministério. Às vezes a gente fala muito, né, das características do ministério de Jesus, como aquele que trouxe a mensagem de salvação, como aquele que curou, como aquele que libertou, como aquele que fez tanta coisa e sacudiu o seu mundo, dos seus dias, mas o fato é que Jesus não perdeu o foco. A Bíblia diz que em determinados momentos havia uma multidão de mais de 15 mil pessoas seguindo Jesus, mas ele tinha um foco, um objetivo: treinar aquela equipe que estava com ele, que caminhava com ele. Jesus basicamente traçou 5 níveis de relacionamento. Jesus tinha relacionamento com a multidão. A Bíblia diz que para a multidão ele pregava através de parábolas. Ele não confiava o seu coração às multidões, porque foi essa mesma multidão que seguiu Jesus por causa de pão, que no dia do seu julgamento de frente a Pôncio Pilatos gritou: crucifica! Porque Jesus sabia o que estava no coração da multidão. Jesus também traçou relacionamento com os fariseus, e com os fariseus ele não deu colher de chá. Com os fariseus ele tratou como manda o figurino, chamava eles de sepulcros caiados, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Sepulcro caiado fala daquela coisa que tem uma aparência bonita, mas por dentro está cheio de bicho. Esse era o nível de tratamento que Jesus dava para com os fariseus. Jesus também traçou relacionamento com os 12, que são a sua equipe, aqueles que, segundo Marcos 3:13, fala que ele os chamou a fim de estarem com ele, caminhar junto, comer junto, dormir junto, chorar junto, aprender junto. E com esses, Jesus, a Bíblia diz que ele sentava, e a mesma parábola que ele pregava para as multidões, em cima do monte, em cima do barco, com esses ele sentava e explicava a parábola. Ele abria o coração e entrava no detalhe com os discípulos. Isso fala de um nível de discipulado. E, além dos 12, a Bíblia também fala de 3 discípulos que se destacaram da equipe, não porque Jesus selecionava aqueles que ele queria amar mais, mas porque eles saíram e deram um passo a mais de relacionamento. E aí a Bíblia fala de Pedro, Tiago e João, que iam orar com Jesus no monte. E esses 3 viram a glória de Deus no rosto de Jesus quando eles estavam orando no monte, ao ponto de eles terem ali uma experiência sobrenatural, onde eles viram Moisés, viram Elias, e Pedro fica chocado com aquela experiência e fala: vamos montar uma tenda e ficar aqui, porque aqui está muito bom. A glória de Deus veio, a unção veio. E aí Jesus confronta eles, desce, e eles vão experimentar de um nível de fé, de expulsar demônios, de enfrentar a realidade da vida. Então, para esses 3, parece que existia um nível mais íntimo, existia um foco maior no seu relacionamento. Mas, além desses 3, tinha um que se destacava. Qual que era? João. João, que os 4 evangelhos, nenhum dos evangelhos, os discípulos falam de se destacam em ser alguém mais amado ou mais querido, mas o próprio João, no Evangelho de João, ele fala assim: o discípulo amado. Não é porque Jesus falava que ele era mais amado, é porque ele tinha revelação de que ele era amado. Ele tinha revelação de que ele era o queridinho do Pai. E isso fazia com que ele reclinasse a sua cabeça no peito de Jesus. E foi para esse discípulo amado, no dia de crise, no dia de treva, no dia de luto, de dor, quando eles estavam na Santa Ceia, na última ceia, eles estavam ali discutindo quem que ia trair Jesus, porque Jesus estava falando sobre traição, e aí os discípulos, o texto diz que eles perguntaram para João, olha, pergunta para ele quem que é o traidor. Por que que os discípulos perguntam e falam, questionam João, para que João perguntasse para Jesus quem que era o traidor? Por quê? Porque eles sabiam que João era íntimo. Eles sabiam. É como se eles estivessem dizendo, olha, pergunta lá para João, porque João conhece o coração dele. Pergunta lá para João, fala para João fazer a pergunta, porque certamente para João ele vai contar tudo. Então, esse discipulado um a um com João fala do nosso foco como igreja, que é o discipulado, que é o relacionamento um a um, né? Então, eu poderia estender aqui falando de discipulado, mas não é o foco, né? Eu quero destacar aqui essas características de Jesus enquanto líder e enquanto pastor de relacionamentos, que é a nossa função como líderes na igreja. Mas na prática, como aplicar isso? Vamos lá, passa para o próximo aí. Número 1, concentre 70% em seus pontos fortes. Líderes eficientes que atingem seu potencial dedicam mais tempo concentrando-se no que fazem bem do que naquilo que fazem mal. Isso aqui é uma chave para a vida, né? Isso aqui é uma chave para a vida, porque certamente nenhum de nós aqui é bom em tudo. Nós não somos bons em tudo. Nós não vamos, em algum momento você vai encontrar situações que você vai falar, não, nessa área aqui eu não vou dar conta, né? Estava conversando, brincando com o Cristiano aqui agora, e aí o Flávio falou, não, os dois churrasqueiro, profissional e tal. Aí o Cristiano falou, não, mas perto do Wellington eu sou criança. Mas isso fala também de habilidades que fluem, que é nato, né? Sempre que eu falo sobre habilidades, eu gosto de destacar dois caras, né? O Ayrton Senna e o Garrincha. O Garrincha e o Ayrton Senna também, acho que é para a geração acima de 40 aí, né? A geração abaixo de 40 tem pouca história da musiquinha pam pam pam, pam pam pam. Mas qual que é a característica que eu queria destacar? Os repórteres, quando falam de Garrincha, eles falam que Garrincha era alguém descomprometido com o esporte. Ele não tinha essa coisa da concentração, do treinamento, de ser rigoroso com a alimentação. Ele era o cara que, de sábado para domingo, dormia na bagunça, no baile, e chegava domingo, ele ia para o estádio e jogava muito. Ele arrebentava, porque era algo que estava nele. Era vocação, era algo nato, que fluía. Não precisava de muito esforço, mas ele simplesmente fluía, porque ele descobriu a sua identidade, a sua vocação. Mas o Ayrton Senna foi campeão mundial de Fórmula 1. Ele contava nas suas entrevistas que ele tinha que treinar muito. E ele era conhecido como piloto de alta velocidade em dias de chuva. Então, a gente estava lá no domingo, né, esperando o frango terminar de cozinhar com o macarrão, e na sala assistindo a corrida do Ayrton Senna, e de repente o Galvão Bueno falava assim, começou a chover, aí os brasileiros ficavam tudo, glória a Deus, aleluia, hoje está conosco, ninguém vai tirar de nós e tal. Por quê? Porque Ayrton Senna era aquele que chegava nas curvas, ele não freava nas curvas, ele era bom em dia de chuva. Mas aí o repórter perguntava para ele, mas qual que é o segredo dos segredos? Ele falava, o segredo do segredo é muito treino, muito treino, muito treino e muito treino. Quando eu chego para correr, eu preciso fazer um reconhecimento da pista e eu corro, eu dou no mínimo 10 voltas na pista no dia da corrida, 4, 5 horas antes do horário oficial da corrida. Então, nós temos dois tipos de líder que executou o seu propósito, o seu destino, de formas diferentes. Mas Ayrton Senna me chama mais atenção com essa dedicação, essa coisa metódica, né, do treinamento, de se esforçar, de se esmerar, de planejar, né? Já que eu preciso treinar, então eu vou treinar, para que eu não passe vergonha, né? Resumindo. Próximo aí, Mateus 25:15. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Esse texto fala da parábola dos talentos. Eu não quero aqui me estender muito na parábola, todos vocês conhecem, mas no final, quando o Senhor vem cobrar o resultado dos talentos que a cada um foi entregue, o texto diz que aquele que foi um bom mordomo, que administrou bem, Deus tirou dos outros que não foram bons mordomos e deu àquele que foi bom mordomo. Isso é um exemplo claro de focar naquilo que está dando resultado. Isso é um exemplo claro, né, como diz o livro aí, né, do esforço dos 70%. Há pouco tempo atrás, o Cristiano trouxe uma palavra aqui falando da lei de Pareto de 80-20. E ele trouxe uma mensagem de exortação em função dos 20% que carregam a igreja nas costas e os 80% que vêm só no domingo à noite para ouvir uma mensagem. Mas o fato é que esse 80-20... os 20% que está dando resultado, o nosso foco como líderes, né, o foco do pastor Willy, é reforçar esses 20% que está ombreando, para que através desses 20% nós possamos alcançar os 80%. Isso fala de canalizar esforço no que está dando resultado. Você não vai ficar igual um cachorro lambendo ferida, de olho na ferida, no machucado, naquilo que não deu certo, naquela pessoa que não corresponde, naquela pessoa que nunca te ouve, que você deu conselho e não te ouviu, e que você chamou e não correspondeu, e que só falta, não participa do discipulado. Nós precisamos canalizar esforço, energia, propósito, destino, em cima daquele que está dando resultado. Mas aí talvez você possa dizer assim, mas isso não é preterir pessoas? E Deus não faz acepção de pessoas? De fato, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, aquele que está correspondendo e você está canalizando energia nele, ele vai ser instrumento de Deus para aumentar a força e capacidade ministerial, para que você consiga, inclusive, cuidar daquele que não está correspondendo. Se você tem uma hora na semana para fazer discipulado e você gasta essa uma hora com aquelas pessoas que não estão correspondendo, como que você vai fazer para de fato capacitar e treinar aqueles que estão correspondendo? E aí, seguindo, né, a nossa estratégia de liderança, né, e a escadinha vai seguindo, e um discípulo cuida de mais um, que cuida de mais um, que cuida de mais um, e o líder de célula cuida ali daquele casal que está disposto a ser um auxiliador, a ser o novo líder, ele vai ajudar o líder de célula a cuidar da célula como um todo. O objetivo não é você focar naquela pessoa e virar as costas e esquecer do rebanho. Não, é para que através desse mais um, ou desse mais dois, ou desse mais três, você consiga atingir o rebanho como um todo. Amém? Quantos estão entendendo? Próximo aí. Segundo, concentre 25% em coisas novas. Crescimento equivale a mudança. Se você deseja melhorar, deve estar em constante mudança e desenvolvimento. Isso significa adentrar novas áreas. Põe para mim aí o texto de Marcos 2. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus veio dentro de um contexto que a estrutura estava pronta. A estrutura religiosa judaica estava montada. A lei, as alianças, os sacerdotes, o templo, o sacrifício, os cultos, as regras, já estavam estabelecidas e prontas. O pastor pregou hoje sobre João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. E ele é levantado dentro desse contexto também. Dentro desse contexto em que a máquina religiosa já estava pronta. O padrão seria João Batista não pregar no deserto e vestir pele de carneiro, pele de animais, de camelo. Mas o padrão era ele colocar um turbante, um quipá, e entrar para dentro do templo e exercer o seu ministério dentro da estrutura que já havia. Mas conduzido por um mover profético de Deus, ele começa então a quebrar os paradigmas. O texto fala, né, nos dias do imperador tal, do prefeito tal, do governador tal, veio a palavra do Senhor a João no deserto. O que, que o texto está dizendo? Que nos dias em que a estrutura de liderança estava montada, preparada para caminhar em religiosidade eternamente, a palavra de Deus veio a alguém diferente. Isso traz para nós um despertar por algo novo que pode estar ao nosso redor, e às vezes nós estamos focados aqui na máquina de moer cana. Não, é assim que a engenhoca funciona, põe daqui, tira de lá, e a garapa sai daqui. Não vira, não inventa, não. Ao mesmo tempo que nós temos que ter esse foco, essa energia naquilo que nós sabemos fazer, na nossa habilidade, nós temos que dedicar também um tempo, uma janela da nossa vida para estar abertos para o novo de Deus, para esse vinho novo, para uma estratégia nova, para uma voz de Deus, para aquilo que Deus está fazendo nesses dias, né? Para estar compartilhando isso com o seu líder, com o seu discipulador. Olha, eu estou pensando, né? Eu dei aqui a oportunidade para o irmãozinho trazer a palavra na célula, mas assim, ele foi tão usado por Deus, uma pessoa tão simples, e eu creio que a palavra de Deus está com ele. Eu acho que eu preciso me dedicar um tempo a mais com essa pessoa também. Então a gente precisa estar o tempo todo preparado para essas transformações e para a surpresa de Deus, para o novo de Deus. O grande pecado do povo judeu dos dias de Jesus foi que eles esperavam Jesus montado num cavalo branco com uma espada na mão para enfrentar o Império Romano. No entanto, ele veio humilde, de chinelinha de couro, sentado em cima de um jumentinho. E eles não conseguiram perceber o mover de Deus para os seus dias. Nós precisamos perceber, estar atentos para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso trabalho, e estar perceptível ao novo de Deus. Estão me entendendo? Vamos avançar, que o tempo urge e a sapucaí é grande. Concentre 5% em seus pontos fracos. E aí assim, naquele ponto fraco, né? Eu tenho aconselhado algumas pessoas, né? E a pessoa às vezes chega na gente e fala assim: pastor, mas o meu dinheiro não está dando, né? Minha renda é pouca, eu preciso de um emprego para ganhar o dobro. Quem aqui precisa de um emprego para ganhar o dobro? Todo mundo quer. Quem aí quer o dobro de renda? Todo mundo quer. E aí eu tenho sempre trazido esse desafio: foca no que você sabe fazer hoje. Reduz o seu padrão de vida, aprenda a conviver com menos, administre bem o seu recurso, seja fiel a Deus e tire um tempo da sua vida, da sua rotina, para se dedicar a uma capacitação nova que vá trazer, que vá agregar valor ao seu futuro. Se for preciso mudar de profissão, vamos mudar de profissão. Se for preciso fazer um concurso, vamos fazer um concurso. Se for preciso voltar para a faculdade e mudar, né? Talvez você está aí exercendo medicina e está achando que está ganhando pouco, então vá fazer uma especialização em cirurgia de cabeça, né? E aí com certeza você vai ganhar muito dinheiro. Então nós não podemos perder esse planejamento da nossa vida como um todo. O livro, ele traz esse 5%, ele bota um número muito exato. Eu acho difícil a gente administrar isso, mas o fato é que a maior parte do nosso esforço tem que ser naquilo que nós fluímos, na nossa vocação, naquilo que flui com facilidade. Uma parte disso a gente tem que estar aberto para o novo de Deus. E uma pequena parte, nós precisamos o tempo todo estar sendo esticado naquilo que nós temos dificuldade, naquilo que nós não damos conta ainda de fluir naturalmente. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu não quero aqui falar de profecia, eu quero falar de dom. Paulo está dizendo aqui que nós podemos procurar os dons. Fala assim, eu posso procurar os dons. Então, está aberto. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei, eu tenho dificuldade com ensinar a Bíblia. Você pode buscar em Deus, procurar o dom de mestre. Você pode dedicar uma parte do seu tempo, espiritualmente falando, orando por isso, buscando, estando vulnerável a isso, se dispondo em Deus para ser usado na área que você tem dificuldade, né? E não, como às vezes eu ouço algumas pessoas lá, né, de amigos que eu falo lá em Belo Horizonte, outros lugares. Eu ouço as pessoas dizer, não, mas isso aí não é comigo, não, eu não tenho dom para isso, e não dá, eu não dou conta, microfone não é comigo, e chama outro, passa para o fulano de tal ali, ele flui tão bem nisso. Eu acho que você identificar a sua limitação é muito nobre e legítimo, mas isso não significa que morreu para você. Isso não significa que morreu para você. Você pode procurar e buscar isso em Deus. E terminando aí, eu quero deixar aqui algumas perguntas, né, para te deixar aí mexido. Como você avalia seus pontos fortes? Você já sabe qual o seu principal dom? Como você se avalia na questão do foco? Você tem se especializado em coisas pouco importantes? Tem dedicado tanto tempo escorando seus pontos fracos que não conseguiu construir seus pontos fortes? Pessoas com mínimo de potencial conseguem monopolizar seu tempo. E esse último aí é terrível, né? Porque de fato, não só pessoas, mas a vida tende a nos distrair e a tirar o foco. O tempo todo nós somos distraídos para perder tempo e perder o foco. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês.